Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade, na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere a arquitetura retrofit, a construção civil a favor da sustentabilidade nas cidades. Conheça dois cases de Caxias do Sul. O primeiro é do Instituto Hércules Galó, na localidade de Galópolis, que há alguns anos aplicou a técnica na reforma e revitalização. Inspirado na figura do imigrante italiano que empresta seu nome ao Instituto, nasceu justamente da vontade de seus descendentes de preservar a memória do empreendedor do setor têxtil na Serra Gaúcha. O propósito inicial do Instituto era ser um tutor de um conjunto de residências restauradas, mas também transformar o local em um centro voltado à cultura e à memória. O empreendimento recebeu menção honrosa no troféu Ítalo Vitor Bersani da SIC nessa semana. O outro case retrofit é do Alfredinho, na região central de Caxias do Sul. O prédio histórico está em reforma para se tornar um novo hotel, o Lagueto Estilo Caxias, e preservará as características arquitetônicas do edifício da década de 1960. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os seus amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o case retrofit é do Instituto Hércules Galó. O arquiteto e responsável pelo Instituto, Renato Sólio, concedeu entrevista ao programa para falar sobre o projeto, seu papel na comunidade na qual está inserido e da honraria recebida nesta semana na categoria Menção Honrosa do Troféu Ítalo Vitor Bersani da SIC. Confira! Renato, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco.
Que bom tê-lo aqui. Renato, o Instituto Hércules Galó vai receber, né, na noite de amanhã a menção honrosa, justamente porque colocou Galópolis num lugar de destaque com a sua presença. Desde então, Galópolis vem se tornando cada vez mais conhecida, cada vez mais desenvolvida, embora tenha sido atingida em cheio, né, com as enchentes do ano passado. É uma localidade de Caxias do Sul que guarda uma história, uma memória, e se reinventa a cada passo, talvez justamente pela presença, né, de instituições como o Hércules Galó. Você poderia contar para a gente um pouquinho sobre o que faz o Instituto, por que que ele aconteceu, né, e o teu papel neste resgate da memória da família?
Bem, na verdade, nós estamos, a partir do restauro das duas casas que pertenceram a Hércules Galó, nós começamos um processo de aproveitar a memória, a originalidade, tudo que temos em Galópolis em relação à participação de Hércules Galó no desenvolvimento do lanifício, principalmente. Né? Esse processo do restauro das casas fez com que a gente se voltasse para a comunidade de Galópolis no sentido de aproveitar toda essa memória, toda essa originalidade que nós temos no local para que surja um novo ciclo de desenvolvimento. E nós acreditamos que o turismo é o caminho que pode levar a esse momento de maior participação social e de prosperidade também para a comunidade de Galópolis e automaticamente para Caxias do Sul. Né?
Claro.
Então é um processo bastante bem estruturado a partir de um projeto de desenvolvimento de um planejamento turístico territorial, né, para Galópolis. E com isso a gente tem encontrado aderência junto à comunidade que participou de todo esse processo de desenvolvimento. E com isso nós estamos avançando e cada vez mais encontrando resultados. Até porque hoje nós já constituímos a Associação Galópolis tecendo histórias, enfim, que com isso passamos a um novo momento aí desse ciclo de empreendimento no setor turístico, né?
E passou por várias etapas, né? Parece que quando a gente fala assim, chegamos aqui a um momento de reconhecimento, de restauro, que foi uma coisa assim, né? Num estalar de dedos. Mas eu sei que teve uma história. Vou começar aqui do começo, né? O Renato é arquiteto de formação e bisneto de Hércules Galó. Deu match, né? Juntou duas coisas que tinham sinergia e acabou Exato. Dando start. Me conta um pouquinho sobre, lá do início, essa linha do tempo, os momentos cruciais para chegar até aqui, Renato?
A partir do momento que a gente, a família e principalmente o irmão José Galó, né, que é o proprietário daquelas casas, tomou a iniciativa de a gente desenvolver alguma coisa, porque as casas elas estavam com uma ocupação já bastante complicada e a deterioração fazia com que a gente tivesse que agir, né? E com isso a gente começou todo esse processo de revitalização, restauro, e como eu sou arquiteto, acabei me envolvendo diretamente. Então tem esse envolvimento profissional, esse envolvimento emocional, né? Já que eu inclusive habitei uma das casas, né, até 1964. Né?
Uhum. Então, a casa 1 é de 1904 e a casa 2 de 1908. Quanto tempo? Como é que foi esse trabalho de restaurar? Porque são construções bem, bem antigas, né?
Sim. O processo todo, nós praticamente tivemos um ano de planejamento, né, de desenvolvimento dos projetos. E a partir do segundo ano, nós botamos em operação todo esse processo aí de revitalização e restauro das duas casas. Então, foi um trabalho bastante bem desenvolvido, né? Com bastante cuidado, para que a gente realmente passasse a ocupar com um grande, vamos colocar assim, praticamente nós desenvolvemos uma metodologia de revitalização e restauro, né? Foi bastante pesquisa que foi feita, né, na ocasião, para que, de fato, a gente deixasse um bom exemplo de restauro, não só para as casas, mas até para, eu diria, até para a comunidade que trabalha nessa área, né? Nós recebemos muitas visitas de escolas de arquitetura, e que tem reconhecido esse trabalho como um trabalho bem feito, passou a ser uma certa referência, principalmente porque é uma edificação em madeira, né?
Uhum. Tem uma história de Galópolis com seu próprio desenvolvimento com a empresa, né, de tecidos, área têxtil, desenvolveu toda aquela região. Obviamente que o Instituto ele preserva um pouco no seu DNA este jeito de fazer daquelas pessoas, daquela comunidade que se constrói em torno da área têxtil. Como isso pode ser observado hoje, né, no projeto de preservação e nas visitações que as pessoas fazem lá ao Instituto Hércules Galó?
Sim, lá dentro depois nós desenvolvemos toda a parte museográfica, um trabalho desenvolvido pela museóloga Fena Tonê, na Casa 2, e ali a gente encontra praticamente a história da imigração italiana, a vinda de Hércules Galó ao Brasil, dados da família também, né, e da comunidade Galópolis. Né. Então, com isso a gente tem esse processo todo disponível lá para a visitação, né? E a parte histórica, não só que a gente encontra ali no Instituto, mas Galópolis como um todo, ela está diretamente ligada à história do lanifício, né? Começou com uma cooperativa têxtil, depois Hércules Galó iniciou também a sua participação, tem outras participações depois societárias que surgiram ao longo do tempo, e esse ciclo hoje culmina com a Cotegal, né? Então nós temos uma história ali de 132 anos de um nanifício em operação, e isso tudo praticamente é o grande elo de ligação da história de Galópolis. Né? Por isso que toda a Vila Operária, toda a infraestrutura do Círculo Operário, o cinema, a cooperativa de consumo, a creche, as escolas, enfim, elas, a praça, o campo de futebol, tem toda uma infraestrutura aí que atendia basicamente os funcionários do lanifício, né? Por isso que o lanifício tem uma importância muito grande, né? E que bom que ele está operando aí saudável, né? Depois de 135 anos também é um exemplo bastante diferenciado, né? Se nós formos considerar a longevidade dele, né?
Nossa, demais. Tem um elemento, me parece, Renato, que merece destaque, né? Nós temos alguns... O primeiro distrito de Caxias do Sul foi Anahec, né? E assim como Galópolis, Criúva e outros distritos que a gente tem, localidades de Caxias do Sul, que neste entorno eles ebulem, né, aquilo que é a cultura da cidade, forma essa miscigenação, né, que a gente chama de desenvolvimento, que promove o desenvolvimento. Lá na Anahec, leva o nome dessa mulher, né, que tinha uma pousada, e era a Rota dos Tropeiros. Mas nem todo mundo sabe, né, que o teu bisavô e a tua bisavó tiveram um papel importante também, né? Eles lá vieram da Itália, né, nesses 150 anos da imigração, e quando chegaram aqui teus bisavós, eu sei que a tua bisavó, a dona Edvige, ela foi essencial para os negócios e o sucesso da família. Embora o nome não apareça tanto, é uma mulher potente, né, que se não fosse ela, talvez o desfecho fosse um pouquinho diferente. A gente fala mais do Hércules, né, que era a pessoa que vendia os produtos na região. Você poderia contar um pouquinho da tua percepção como bisneto também, esse olhar histórico para essa força feminina na tua família nos 150 anos da imigração italiana?
Ah, com certeza, né? A Edviges também foi um personagem importante, né? Na presença, não só ligada ao edifício, mas também nós temos a recordação aí que ela foi uma das fundadoras, né, do Pio Sodalício, Damas de Caridade do Hospital Pompeia, né? Então, ela participou de várias diretorias, né, e sempre foi uma pessoa muito envolvida aí com assuntos ligados à comunidade também de Galópolis e também de Caxias. Né. Assim como o Hércules Galó também acabou se envolvendo não só no lado empresarial, ele foi também político, né, foi uma pessoa bastante articulada, foi o primeiro deputado estadual da nossa região e também chegou a assumir a intendência de Caxias por um período, como ele era vice-intendente do Pedro de Moraes. Né? Mas a Edviges participou, com certeza, né? A gente sabe disso, diretamente. Né? Hoje a gente relata, né, de uma forma bastante importante o papel da mulher dentro de todo esse ciclo aí da desenvolvimento da chegada dos imigrantes, né? E não foi uma exceção a Edviges, né?
Com certeza. O Instituto Hércules Galó, todo mundo que mora aqui meio que já conhece, ou já visitou, passa na frente, mas talvez alguém que esteja escutando não saiba, né? É um complexo constituído por duas antigas residências de madeira que pertenceram, então, a esta figura que nós estamos falando, seu Hércules Galó, e passou por todo um processo, Renato, de apoio turístico, de fomento turístico. Então, desde o início do processo que você estava contando pra gente, né, de quando vocês decidiram fazer a recuperação, passou por várias etapas. Uma delas agora, mais recente, é de fazer parte de um território turístico com mapeamento, inclusive integra, né, mapeamento turístico de uma região. Como é que foi para vocês essa construção? Como é que vocês chegaram até aqui? Quais foram as etapas que foram fundamentais para vocês chegarem aqui? Instituições que apoiaram? Enfim, vocês não fizeram sozinhos, né?
Exato. A questão, bem lembrado aí, a Galópolis possui um museu de território. Né? Também foi uma iniciativa do Instituto Hércules Galó, a partir de uma proposta da museóloga Tânia Tonet, muito criativa na época que nós estávamos envolvidos. Ela conhecia já Galópolis, mas aí com o empenho todo que ela teve em trabalhar diretamente lá no Instituto, ela começou a levantar essa possibilidade de transformar Galópolis num museu de território mesmo, né? E isso acabou acontecendo. Nós somos proponentes dessa iniciativa e junto com a comunidade Galópolis acabamos estruturando, elegendo outros locais que têm valor histórico dentro do cenário de Galópolis. Então o Museu de Território passou a se estruturar e ele foi implantado e nós temos hoje 15 elementos principais que fazem parte do Museu de Território, né? E constitui realmente um museu a céu aberto. Galópolis não deixa de ser um cenário com essas características, né? A própria natureza também faz parte do Museu de Território, né? Nós temos a Árvore das Garças, o próprio rio, né, que corre, né, o Arroio Pinhal, né, a cascata, e enfim, temos a sede do Sindicato dos Trabalhadores, a Casa Estralhoto, a Escola Ismael Chaves, a Igreja Nossa Senhora de Pompeia, a Vila Operária, a Praça do Duque de Caxias, o Lanifício, o Cinema, o Círculo Operário, a Cooperativa de Consumo, o Armazém Basso e o próprio Instituto Hércules Galo, além daqueles elementos naturais que eu citei anteriormente, né?
Renato, e você vem no ponto que eu queria tocar, que é a sustentabilidade, né? Você que vem da arquitetura e dentro desse contexto todo que nós falamos, a recuperação, todo o trabalho, né, de resgate, de implementação do Instituto por si só, ele já nasce numa pegada muito mais ecológica, onde a gente entende que não é só uso de materiais, não é só... precisa qualidade de vida para as pessoas que moram no entorno, qualidade de vida para os moradores e visitantes que vão por lá, mas também na recuperação foram feitas grandes intervenções para as quais vocês também utilizaram, me parece, alguns elementos de sustentabilidade. Lá na Casa 1, né, no sótão, na recuperação, foi feito isolamento térmico, aproveitamento de luz, um piso, né, com visibilidade para o andar de baixo. Como é que foi, digamos assim, este olhar de sustentabilidade, de ecologia, que casa com este novo tempo?
Sim, na verdade, quando nós começamos a trabalhar todo o processo de restauro, né? Nós pensamos, bom, nós temos que fazer um trabalho para que a gente crie uma infraestrutura que tenha condições de levar adiante esses novos prédios com novas ocupações, enfim, a partir das tecnologias presentes, né? Então, fizemos um trabalho bastante cuidadoso e planejado com projetos para criar uma infraestrutura com melhor condicionamento térmico. Nós, todos as duas casas são climatizadas, enfim, né? A infraestrutura também hidráulica, a infraestrutura elétrica foi totalmente refeita, justamente com condições de a gente gerar uma infraestrutura a partir da nossa tecnologia presente, né?
Claro.
E se somou, inclusive, as duas casas, a sala multiuso, né? Que foi também uma outra edificação para que a gente tivesse condições de criar um espaço bastante dinâmico lá no Instituto, né? Com uma linguagem moderna, enfim, para que se receba eventos, reuniões, mostras culturais, apresentações musicais, enfim, né, encontros. Com isso a gente consegue dar uma dinâmica muito grande à infraestrutura do Instituto, né? Inclusive o nome da sala multiuso é Edviges Galo, né, uma homenagem a ela, né?
Que bonito isso. Já que vens da arquitetura, né, a gente fala muito hoje que tem arquitetura focada na questão da restauração, porque a ponte é essa, né, Renato? É fazer um link entre o que foi, o que é e o que possivelmente nasce como possibilidades daquilo que será, né? E vocês fizeram o tema de casa. Tem a ver com um novo olhar da arquitetura também?
Eu acho que sim, né? Na verdade, a gente, na medida que revitaliza, a gente não deixa de ser uma ação que a arquitetura possibilita, que a gente não descarta o passado, não descarta um prédio já edificado, pelo contrário, né? A gente revitaliza ele. Né?
O nome é retrofit, é isso?
É, retrofit, uhum. A gente pode usar esse termo aí tranquilamente. Com isso, a gente cria uma nova infraestrutura para uma nova ocupação, né? Necessariamente, o uso não precisa ser o mesmo, né? Isso acontece já com há muitos anos, né? Transformações de antigas unidades fabris em outros espaços, enfim, né? A própria Maes é um exemplo. Particularmente, eu desenvolvi um trabalho ali no Largo da Estação, em função do pátio da estação, eram duas antigas vinícolas, que hoje se transformaram em local de lazer, né, com atividades ligadas à gastronomia, eventos e o comércio de uma maneira geral. Né. Então, não deixa de ser uma ação também em que umas antigas edificações, elas assumem, a partir de um retrofit, do restauro, um novo papel, né, que necessariamente não é o mesmo da sua origem. Né. Mas as casas não são habitadas mais, né, mas elas se transformaram num espaço de museu, enfim, né, e com isso a gente acaba gerando um novo ciclo de vida para elas. Né. E a melhor maneira de preservar é ocupar, né? Eu sempre defendo essa frase aí, porque é muito simples, né? A própria estrutura que a gente tem disponível na cidade, falando da Maesa, né? Com certeza a ocupação ela vai transformar em manutenção e com isso a gente vai conseguir ter um novo momento lá para aquele grande espaço que nós temos na cidade também, né? Lembrando agora da Maesa, né?
Claro.
Mas com isso, lá em Galópolis, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Tem uma série de prédios históricos que estão começando a ser, primeiro porque eles estão mantidos porque eles foram ocupados, né? E com isso, agora eles vão ganhar uma nova vida. Temos o prédio lá do Círculo Operário, lá, que é uma infraestrutura bastante grande, que nós temos em torno de 2 mil metros quadrados, ao lado da praça. E que está num processo aí, ele hoje pertence ao município, e a gente vem trabalhando bastante para que ele passe a ser revitalizado e passe a ter vida novamente, porque para a comunidade de Galópolis, para o desenvolvimento do turismo, e para a comunidade, é muito importante ver aquele prédio ocupado e não abandonado, né? Como ele se encontra atualmente. Então é um processo bastante contínuo, lento, né? Mas que a gente acredita muito e nós do Instituto somos bastante incentivadores, né, para que isso tudo avance. E com isso, Galópolis ganha uma nova oportunidade, um novo ciclo econômico, não só a região central de Galópolis, vale a pena salientar também o próprio interior de Galópolis, a Terceira Légua, a Quarta Légua, enfim, nós acabamos encontrando muitos outros elementos importantes ligados à história, à nossa história, e que começam a ter um outro olhar voltado para o desenvolvimento turístico, né?
Claro. Renato, não posso te deixar embora sem ter uma observação tua também como diretor do Instituto Hércules Galó, depois de tudo que nós conversamos, deste momento, né, pós-enchentes, o estado todo foi afetado, ano passado em especial, nós tivemos vários outros eventos, palavrinhas novas como ansiedade climática, desafio do clima, e uma das localidades mais afetadas foi Galópolis no ano passado, né? Como você avalia, digamos assim, este reerguer-se, né, das cinzas, né, de refazer-se a partir de tudo que aconteceu no ano passado e a presença importante dessa construção que já tinha sido feita do Instituto para toda a comunidade de Galópolis?
Bom, na verdade foi um momento bastante difícil, né? E eu acredito que a a resposta que nós encontramos junto das pessoas, das entidades lá de Galópolis, o próprio município, enfim, nós encontramos um caminho, e o caminho é botar a mão na massa e andar para frente, sabe? Eu acho que houve um processo bastante, vamos dizer assim, desgastante, principalmente para quem sofreu diretamente uma série de danos, e nem vamos falar para as pessoas que perdemos lá, né? Para os familiares. Mas eu acredito que o espírito empreendedor que veio com os nossos imigrantes, ele está ainda presente, nós não estamos assim acomodados, pelo contrário. Temos agora um novo ciclo onde existe preocupação, existe uma série de ações que nós queremos agora, inclusive, apoiar no sentido de estruturar uma questão muito simples, que é prevenção, né? Se acontece alguma coisa, acredito que semelhante não vai acontecer mais, mas qualquer situação próxima, a gente saiba como agir, saiba como atuar para que a gente evite danos maiores. Né? Mas eu acho que a grande reação na prática, foi a grande resposta que a comunidade, que os moradores de Galópolis deram. Né?
Você ouviu Renato Sólio, responsável pelo Instituto Hércules Galó. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.